Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Então, vou já pôr no chat o link de onde é que eu fui buscar aquele gráfico. Na verdade, depois é que é um site ligado à terapia com cavalos, se eu não me engano. Mas o que é fato é que acho que o gráfico está bem desenhado. Pronto, aqui está onde é que eu fui buscar e tem mesmo uma explicação, pareceu-me bastante não. Assim, acessível, não super complicada, sobre o sistema nervoso e principalmente a ação do tal vago ventral. Se calhar, o que é que me está a ocorrer? Era trazer o gráfico, tê-lo como partilhado. Quem está num telemóvel vai ver assim uma coisa muito pequenininha, se calhar não dá para ver muito, mas deve dar para ver a forma e as cores. Eu vou tentando explicar o que é que lá está. E este. Ok. Então, na neurocepção de perigo de vida, está lá no topo. Então é. E o que está escrito no eixo vertical é conexão decresce à medida que a ativação aumenta. Então, a conexão diminui à medida que a ativação aumenta. E depois o eixo de baixo é em termos de tempo. A parte verde fala-nos de neurocepção de segurança, ou seja, neurocepção de segurança quer dizer que a percepção não só que o está a acontecer em termos mais, vamos dizer, neocórtex, neocortical é de segurança, mas mais importante, internamente ao nível do sistema nervoso, há esse sentido de segurança. A leitura que o sistema está a fazer é de segurança. E se virmos o que é que está aqui no gráfico, está a neurocepção de segurança e por baixo liberdade, ou seja, eu tenho um sentido de autonomia, de agência, de poder ir ao encontro daquilo que eu preciso. E aqui diz comida, calculo minhas necessidades de subsistência estão asseguradas, há espaço para diversão e para amizades. E no que diz respeito ao sistema nervoso, se eu vim de um momento de ativação, porque estive a fazer uma apresentação, por exemplo, e isto requer uma certa ativação do meu sistema, mas eu diria que não é a ponto de começar a entrar em padrões de luta e fuga. Mas sei lá, podia qualquer coisa começar a correr mesmo mal e eu começar a ficar mais agitado. E depois, digamos que eu dei conta da situação. Houve uma ativação da energia e depois começa a haver, já não é preciso manter um nível de energia tão alto, começa a haver uma descarga. Então eu aqui não estou a subir um monte até à parte vermelha, estou mesmo só a fazer a parte verde, estou a subir o verde até ali ao início da transição para o amarelo e ok, lidei com a situação e começo. Há um stresszinho que até dá aquela sensação de capacidade e de energia, a situação foi lidada e começa a descarregar. E este processo de desativação e descarga dessa energia que foi necessária, ela é feita exatamente pelo sistema nervoso parasimpático, o nosso desacelerador, que eu acho que é melhor, eles põem aqui o brake system, mas que é mesmo um travão, não é tanto um travão, mas acho que é mais um desacelerar. E o que eles põem é que a vago ventral dominante, que é a ação desta parte do sistema nervoso, que tem muito a ver com o nosso, em brasileiro seria engajamento social, na semana passada alguém deu uma sugestão de uma palavra que funcionou mesmo bem, envolvimento. Quando há uma possibilidade de envolvimento social e um sentido de segurança, é aí que o parasimpático com a ação do vago ventral está a funcionar mesmo bem. Por exemplo, eu noto, eu agora estava, chamou-me a atenção, se eu pegar aqui nas vossas quadradinhos e puser, passar isto para, eu neste momento tenho só 6 caras numa linha, muito pequenininhas, mas eu já sei que se eu pegar e aumentar este, e for aumentando, e à distância já tenho uma quantidade de carinhas, que muitas delas eu até conheço. Eu só de vos ver de vez em quando e olhar para como é que vocês estão a responder, e imediatamente o meu vago ventral tem logo a sua ação de ok, está seguro, da calmia. É muito interessante, já notei isso várias vezes. E depois olho para o lado, vejo-vos a voz e há uns que sorriem e não sei o quê, e a coisa aqui dentro começa logo a acalmar. E reparem, o meu neocórtex não é para aqui chamado, isto tem a ver, é diretamente, os meus olhos estão diretamente ligados ao nervo vago. Então o ouvido é fantástico, o ouvido tem uma ligação direta, aqui o vago ventral tem aqui uma ele irradia e conecta com o ouvido, e dá para imaginar, não é? Quando éramos pequenininhos, não entendíamos patavina do que estavam a dizer à nossa volta. A nossa visão é muito limitada, não temos força para nada. O nosso principal sentido de isto é seguro era muito através do ouvido e do tom, nem era o que é que, do conteúdo, mas sim do tom. Então nós somos muito, muito sensíveis a este lado relacional e as dicas de segurança que possam vir. E quando há segurança e não há uma necessidade de ativação, o sistema naturalmente entra num processo de restauro, de se regenerar, de descanso, de dar espaço para poder aceder a outras coisas que não estão a envolver um dispêndio de energia. Por isso é um estado que é particularmente depois conducente à amizade, a boas conversas, à meditação, a processos de reflexão, à criatividade, a podermos aceder a conexões que até então não tínhamos tido, porque quando estamos, e vamos ver nos outros padrões de mais ativação, há um foco, a energia está numa só direção e tende a ir pelos caminhos mais percorridos. Quando há espaço, há a possibilidade de encontrar outras variantes. Então são estados muito receptivos para a exploração. Isso nota-se nas crianças. Uma criança que vive naturalmente com uma neurocepção de segurança, e reparem que ela não está a pensar, ah, eu estou segura, mas os sinais que a vida à sua volta lhe dão e o seu sentido e a sua regulação enquanto criança é muito na relação com o exterior, porque ela por si só, aquilo rapidamente, se houver um perigo, entra logo em ativação muito rápido, mas se tiver uma mãe que dá segurança, mas não a paparica, porque senão a criança tem medo de tudo. Tu nota que uma criança que tem uma neurocepção de segurança, ela tem uma capacidade exploratória. Ela vai estendendo as fronteiras dessa segurança, vai descobrindo mais do mundo. E tem também uma noção de limites, porque foi-lhe dado também, porque nós temos segurança exatamente quando sabemos quando é que é o limite a partir do qual há perigo. Isso quer dizer que tivemos o amparo nesse processo. Há uns que não tiveram muito amparo e não sabem reconhecer a partir de quando é que é o desamparo. E atiram-se cabeça. E depois há uns que quase tiveram um amparo a mais. dá-lhe tá a ser dada a mensagem: ai coitadinho, ai coitadinho, ai não faças, deixa cá segurá-lo. E a criança vive num estado, a pessoa só está segura se estiver praticamente ao colo, já é o outro exagero. Quando teve, não é amparo a mais, é um tipo de amparo que não promove segurança, porque eu acho que o amparo nunca é a mais. Pode ser desajustada a situação. Se a criança está em segurança, é importante passar-lhe a mensagem que está em segurança, não é? Está tudo bem e a mãe e o pai continuam a hipercuidar. Então, quando o ser humano está no seu estado natural, digamos que estamos nesta faixa verde que se estende para a amarela e temos aqueles momentos em que há uma ativação, há um ir ao encontro de qualquer coisa, é preciso uma ação, é preciso puxarmos pelas nossas capacidades, mas sentimos com capacidade de resposta e de aceder a, vamos dizer, às nossas capacidades cognitivas e emocionais. Eu lembrei-me aqui de uma coisa, deixem-me só fazer mais uma partilha, que eu acho que eu tenho aqui mesmo à mão, que é o que é que acontece no nosso cérebro à medida que há mais ou menos ativação em termos de redes neuronais, que partes é que ficam mais ativadas, aqueles que não têm paciência, isto se calhar é uma seca. Mas pronto, perdoem-me se é uma seca, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui, ok. Ok, acho que não é isto, mas isto olha, mas já tem a ver. Quando há uma ativação, mas os níveis de ativação são previsíveis, são moderados e há algo em relação ao qual eu tenho algum controle, isso vai gerando na criança e depois no adolescente e no jovem adulto uma capacidade de tolerância e de resiliência, de sim, sair desse lugar de calma, ir ao encontro dessa ativação, lidar com a situação e saber voltar a um lugar de equilíbrio. Mas se desde pequenininho ou desde muito cedo eu fui exposto com frequência a um nível de stress imprevisíveis. Um dia que lá em casa estava tudo bem, super seguro, mas sem eu perceber porque de repente era o fundo do mundo, uma tempestade num copo d'água. Então o stress é uma coisa imprevisível ou prolongado, dia após dia há um sentido de insegurança, ou até nem é que é prolongado, mas o acontecimento foi mesmo extremo, ou seja, a pessoa não tem um acidente de carro, a criança deu uma cambalhota e a família saiu porta, enfim, aquelas coisas que stresses muito, muito extremos deixam esse sistema nervoso com um estado de sensibilização, ou seja, muito facilmente esse sistema nervoso passa de razoável calma a hiperativação. Então há um estado de vulnerabilidade e grande dificuldade de resiliência porque muito facilmente ele é levado ao desequilíbrio. Está a fazer sentido isto que eu estou a dizer? Por exemplo, agora, neste momento em que nós nos encontramos, nós estamos a um nível sistémico mais neste lado de um padrão de stress prolongado. Não é que ele seja extremo, e se calhar para alguns, infelizmente, até pode estar a ser extremo e imprevisível, mas é definitivo. Imprevisível é que nós não ficamos um bocado, mas isto vai durar até quando, não é? Tipo, e é sem dúvida prolongado, e para alguns até pode ser uma situação extrema. E isso deixa-nos num estado de hipersensibilidade e de maior vulnerabilidade. Só pular aqui. Então, aqui, deixa eu ver se consigo fazer assim, ainda me lembrar disto. Ok. Quando a coisa está mesmo calma, em termos da parte neocórtex, que faz os processamentos mais complexos, pode ir desde muito pouca atividade, principalmente se não houver muito para pensar, até pode ser uma coisa mais contemplativa, até vamos dizer assim 75% das redes neuronais a serem utilizadas, porque a pessoa está a refletir sobre algum tema. E em termos emocionais, no lado límbico estamos a 45% de utilização, e depois aquelas partes muito primárias que têm a ver com sobrevivência, tronco cerebral, para aí 5%. Então, estas partes mais primárias de sobrevivência não estão a ter que fazer muito trabalho, porque a sobrevivência está assegurada. Então, a coisa aí Tá calminha. Quando começa a haver uma certa ativação e demanda, o neocórtex, onde eu estou mesmo a usar as minhas capacidades cognitivas, o lado límbico e emocional está bem ativado, está ali a 90%, e os lados de ativação, que têm a ver já sistema nervoso simpático, já estão a ser articulados. Ou seja, já estou ali com, ali passei de 5 para 10%. Agora, o curioso é o que vem a seguir à medida que esta ativação aumenta, o que é que se nota? Quando está a começar a haver um nível de perigo em que eu já não estou a sentir-me em segurança, a primeira tentativa é de orientar-me através dos meus pares. Eu vou para o rebanho, ok? O que é que os outros estão a fazer? O que é que o líder está a dizer? Okay? E isto não é pensado, isto foi desenhado pela evolução. Imaginem o rebanho, cada um começava a puxar para o seu lado, quando perante um perigo. Não, quando há um perigo, juntam-se todos. O ser humano só faz isto um bocadinho, nós e os porcos. É só ali um primeiro momento em que a pessoa junta-se toda e tenta encontrar segurança no rebanho, nem é por conexão, é que se estivermos todos juntos, há maior probabilidade de eu me safar, que pode ser que seja um dos outros a ser comido. Esta é a lógica de sobrevivência que está por trás. Mas reparem, neocórtex, a parte reflexiva, sensibilidade, ética, está a começar a diminuir. A autoconsciência já está a ficar nos limbos. Emocionalmente, bastante ativação, mas eu estou essencialmente já a responder a partir das minhas partes neuronais mais primárias. E estou a ir com o rebanho por ali fora, já nem estou a pensar, e é nestas alturas que, em termos sistémicos, acontecem grandes asneiras. Quando uma sociedade foi esticada aos seus limites durante muito tempo, estou a pensar Segunda Guerra Mundial, e depois aparece um líder muito forte com uma mensagem que traz o rebanho, as pessoas seguem cegamente, vão todas, vão umas atrás das outras. O problema destes momentos de desigualdade extrema que estamos para aqui a entrar, e em que há muita gente, uma grande quantidade de pessoas com muito poucos recursos, a não terem recursos, a sentirem-se desamparadas, é que começamos a entrar sistemicamente a viver num nível de consciência com pouca autoconsciência e muito a orientar-se pelo exterior, o que é que os outros estão a dizer e o que é que o líder, o que é que está a dizer. E pronto, é nestas, e são alturas delicadas em termos sistémicos, mas está a acontecer em cada um de nós individualmente. Só mais um bocadinho. Quando eu já estou ali num estado de luta e fuga, eu já nem estou a orientar pelo rebanho, eu já estou a salvar a minha vida, eu quero é salvar e vou fugir ou vou atacar, a parte cortical está no mínimo. Em termos de capacidade reflexiva, está no mínimo. Eu estou mesmo a ser regido pela minha necessidade de sobrevivência. E isto está intimamente ligado aos níveis de stress que a pessoa está a experienciar dentro de si. Então, está a dar para seguir estes gráficos que eu estou para aqui a notar? O que é que o gajo está para ali a falar? Quem está num telemóvel deve estar assim um bocado. Ainda bem, não dá para ver nada. Mas então, a de cima é o neocórtex, límbico rege o nosso lado emocional. E também acesso a memórias, que também é muito, muito importante, e aprendizagens, e a partir de baixo já estamos aqui nos sistemas, nas nossas redes neuronais mais focadas em sobrevivência, e aqui é luta, fuga ou mesmo congelamento, é quando há o shutdown do sistema, aquela parte no outro gráfico lá já o topo do alto e baixo. Aqui já fica muito complicado. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Se há mais alguma coisa que vale a pena estar aqui a falar. Não, aqui já começa a ficar tudo muito, muito complicado. Vou voltar ao nosso outro gráfico. Quem diria que eu isto ia enverdar por aqui? Então, voltando ao nosso gráfico. Quando nós estamos com uma vida, com um sistema resiliente, fazemos esta curva de ativação, vamos mesmo aqui se calhar ao topo do amarelo, porque houve uma coisa que exigiu mesmo muita resposta, mas depois sabemos fazer esta curva descendente, sabemos orientar-nos na direção de segurança, tanto por aquilo que produzimos internamente, como temos o contexto relacional à nossa volta, que nos ajuda nesse processo de regulação. Mas vamos só dar aqui uma olhadela no gráfico, o que é que está a ser, o que é que eles identificam quando estamos aqui. Ora, quando a pessoa começa a entrar nesta parte, há uma ativação, há energia a ser introduzida no sistema, é que é o acelerador, e o que está em predominância é o sistema nervoso simpático. E aqui diz, quando os níveis de ativação e stress são moderados, e especialmente se forem equilibrados com um sentido de envolvimento social seguro, são toleráveis e até mesmo há um certo gozo em conseguir lidar com esses desafios e que deixam-nos revigorados, não é? Com um sentido de capacidade e não são necessariamente perigosos. E aqui está-se a referir a esta parte em que temos o verde está a transbordar para o amarelo e o amarelo a transbordar para o verde. No entanto, à medida que um sentido de perigo, de perigo, de distress, de ameaça aumenta, há uma hierarquia de respostas que começam a ser ativadas. Ao lado de luta e fuga, sem dúvida, mas há aqui dois que são menos evidentes. Primeiro, encontrar algum amigo e criar um sentido de segurança no que seja possível. Aqui é aquela consciência de manada. Eu identifico-me com esta pessoa. E não sei se têm notado, eu às vezes eu não vou ao Facebook, mas vejo a minha mulher de vez em quando a exasperar com o que ela vai encontrando no Facebook. E há certos alinhamentos de mentalidades que eu pergunto-me se não é a mentalidade de manada a acontecer. A pessoa está-se a orientar não por um sentido de congruência interna consigo, mas a alinhar-se com os sinais externos que o grupo está a dar. Eu, pelo menos, é o que eu faço para tentar entender a maluquice de alguns pontos de vista que tenho, que não vou dizer quais são. Hein? Mas termos a noção que quando estamos aflitos, muitas vezes desconectamos da nossa sabedoria interna e sentido de orientação interno porque não temos essa resiliência e passamos a escolher uma orientação através do exterior. E se tivemos a sorte de cultivar um exterior bastante são, quem sabe o exterior não está tão desorientado quanto nós e a coisa até funciona bem. O outro passo a seguir é o comportamento de apaziguar, ok? Vamos lá tentar pôr paninhos quentes nisto. Diminuir a possibilidade de haver a rejeição, que alguém me magoou. E se repararem, talvez conheçam pessoas que muito rapidamente vão logo para aí, vão logo para o sítio. Então eu fico caladinho, eu fico aqui encolhido, não digo nada, está tudo bem. E acaba por ser uma violência para elas próprias. Porque só querem que não lhe deem na cabeça. E é aqui que isto faz-me lembrar, né? A pessoa refletir um pouco sobre os seus condicionamentos, até que ponto é que no seu processo de socialização, o lutar por o defender-se, o fugir, foi possível, ou se isso foi considerado como não aceitável e a pessoa dá por si logo a tentar, tipo, eu só quero é que não me façam mal, eu só quero é que pôr os paninhos quentes na situação e que isto fique tudo bem e que não me magoem. E claro que isto dá direito depois àqueles padrões de codependência, em situações daquele síndrome de Estocolmo, em que a pessoa passa a ser cuidador do seu agressor, pronto, aí já são casos mais complicados. Mas por vezes, eu acho que estes dois, que eles estão aqui a chamar de find, que é tend and befriend, que é a orientação através da manada, e o outro de pôr paninhos quentes, são estratégias que acontecem imenso. São adaptativas até certo ponto, mas estar prisioneiro por defeito nesse tipo de resposta vai nos deixar muito aquém de poder cuidarmos de nós, no sentido de poder aceder o que é que eu realmente estou a precisar nesta situação e saber ir buscar tanto os recursos internos como externos para poder dar o apoio que a minha vida precisa. Então, não sei se eu estou muito abstrato aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Paula,
Uma pergunta.
por favor.
Verificas que perante, isto é mais sobre o quadro atual, a população sujeita a muito tempo com linguagem de medo e cuidado e informações controversas, contraditórias, fica um pouco adormecida.
Eu
É
aí.
indiferente.
Sim.
É neste estado aqui.
Não, eu diria que até é mais acima.
É mais acima.
É. Eu diria que a pessoa está a entrar num estado de assoberbamento. O seu sistema começa a entrar em desistência. Eu não tenho capacidade para lidar com isto. Eu não quero saber. Eu não consigo lidar com mais uma notícia aterradora. É mais um estado de dissociação.
Dissociação.
É. Eu estou, quer dizer, lá ver, eu estou a dizer isto, isto é tudo com uma pitada de sal, é? E nós estamos aqui a falar de generalizações, estamos muito no mapa e estamos a pegar esse mapa para olhar para o território da vida e tentar entender o que é que lá está. Mas eu diria que sim, e pelo menos é isso que eu noto em mim. Eu tenho mesmo muito cuidado do quanto é que eu me exponho. Para já, em termos de o que é que deixo que entre pelos meus sentidos, em termos de vou à procura, faço uma curadoria, vou à procura de alguém que tenha despendido tempo a fazer uma curadoria de informação que me pareça útil, mas mesmo assim depois eu cuido de quanto é que me exponho, porque eu notei com o ambiente, temas relacionados ao ambiente, eu muito rapidamente começava a ter sinais de neurocepção, de perigo de vida, já na versão de congelamento. Eu queria absorver a informação, eu lia, e se me perguntassem um minuto depois o que é que tiveste a ler, não entrava. Era tipo, era o meu sistema. Eu acho que naquele modelo que eu vos mostrei, em que neocórtex em cima, depois o límbico, depois o tronco cerebral, o meu neocórtex, temas de ambiente. Não tinha capacidade de resposta. Eu entrava logo em shutdown e foi numa altura em que eu estava muito exposto, estava aí buscar muita informação e olha, eu simplesmente não tinha a resiliência para aguentar com o embate. E eu pergunto-me, pessoas que estão tão expostas a notícias e que não, ainda por cima, a fontes de informação onde não há uma curadoria nem do como é que a coisa está a ser dita, nem o que é que está a ser dito, nem a quantidade, se não acabam por ficar sistemicamente num estado de dissociação. E que depois, reparem, quando há descida. A descida tende a passar, a pessoa não passa do estado de assoberbamento dissociativo e congelamento para o estado de neurocepção de segurança direto. A pessoa vai primeiro passar pelos outros estados. Vai primeiro passar pela orientação através do rebanho, vai tentar acalmar as coisas para que esteja tudo bem. Depois é que começa a aceder à sua capacidade de resposta mais simpática, mais da sua luta e da sua fuga. E quando conseguir ir ao encontro daqueles que lhe dão verdadeiramente segurança, é que começa a entrar aqui numa orientação mais resiliente e com acalmar o seu sistema nervoso através do vago ventral. Mas entendem que a pessoa não passa do vermelho para o verde, passa do vermelho, passa pelo amarelo, há uma desativação e chega ao verde. Não há aqui um pulo. Por isso, ter esta sociedade num estado de assoberbamento, a sua passagem a seguir vai ser pelo rebanho. Vai ser por amochar um bocadinho. E só quando sente-se um bocadinho mais segura, é que começa a ter coragem de dar os seus primeiros passos, de ter a sua, já assim alguma independência. E depois chega ao verde. Entendem isto que eu disse? É porque isto não é muito óbvio. Quando se está a lidar com o trauma, é que isto fica mesmo, mesmo óbvio. A pessoa vê que antes de ir para um lugar de segurança, vai passar pelo lugar de luta e fuga. Vai ter, é saudável entrar em contato com alguma raiva, com alguma revolta, ter vontade de bater em qualquer coisa. Porque antes aquilo estava tudo congelado. A pessoa já não tinha mais capacidade de resposta. Estava à espera que os outros fizessem por si. E, voltando, está quase na hora, a reflexão que eu queria fazer, assim, que eu tenho estado a fazer para mim próprio, é o quanto estes sistemas automáticos, ou seja, na medida eles vão sendo, entram em funcionamento de uma forma autónoma, estão intimamente ligados à nossa percepção de segurança ou de perigo. E aqui de segurança e perigo não estou a pensar no segurança e perigo de vida, eu estou mais a pensar em termos de se eu olho para a vida e sinto-me com a abundância e os recursos para poder cuidar de mim e daqueles que me são próximos e queridos, ou se eu olho para a vida e sinto-me num estado de escassez e pouca capacidade de conseguir ter aquilo que preciso para estar bem e ser feliz. Porque se eu noto que há mais demanda do que a minha capacidade de resposta, eu estou a começar a entrar no stress, ok? Eu estou a começar a entrar nesse estado de luta e fuga. Eu vou ter que lutar por isto, eu vou ter que fugir para conseguir sobreviver. E para muitos de nós, esta percepção de stress, porque o stress é muito, ele tem uma grande parte de percepção, ela de certa forma ela é aprendida. Para muitos de nós, e às vezes nota-se em equipa, tipo, para uns a situação está ok, há aqui alguma dificuldade, mas está porreiro, isto não é um fim do mundo. E para outros aquela mesma situação já o está a pôr no extremo, já lhe está a saltar a tampa. E as pessoas depois dizem, pá, não sei o que é que se passa com o gajo, ganda que exagero e não sei o quê, também é um desostinado. Não, o que aquela pessoa está é num estado de sensibilização ao stress. E a lente através do qual ela olha para o mundo dá-lhe uma percepção de incapacidade de cuidar daquilo que precisa, a não ser através de se impor ou de ter que se encolher. E isto está a acontecer automaticamente porque não há autoconsciência. E quanto mais estressados nós estamos, agora pensando naquele gráfico em que punha, ok, quando está tudo bem, o neocórtex, as redes neuronais do neocórtex são super acessíveis, à medida que vai havendo mais ativação, o neocórtex vai diminuindo a sua capacidade de influenciar o que está a acontecer. Se nós vivemos num estado de grande ativação, de muita adrenalina, muito cortisol, sinto-me sempre um bocado aflito, eu vou pensar com menos clareza, vou ter menos sensibilidade ética, vou ter menos capacidade de reflexão, vou ter menos capacidade de aceder a respostas adaptativas e vou olhar para o mundo através de uma lente de perigo, porque eu estou a viver a partir daí, o meu cérebro está desenhado para quando eu estou nessa situação processar e perceber-se das coisas desse ponto de vista. Então, eu vou ver imenso o que é que está errado em mim, vou ver imenso o que é que está errado nos outros, vou ver sempre o copo meio vazio. E claro que isto entra aqui num loop, num feedback, não é? De autoalimentar-se. E se tivermos, eu estou a querer fomentar na nossa comunidade alguma consciência que isto acontece, dos sinais que isso traz, e o ir aprendendo, ok, como é que eu me inclino mais para o lado verde deste diagrama? Para eu poder aceder a mais resiliência, a ter mais recursos, a encontrar respostas mais adaptativas. O que é que acham? Ok, 30. Chegámos. Isto seria a hora de terminar e agora fazemos um prolongamento, 10 minutos de prolongamento, para perguntas e respostas e comentários. E eu sei que eu já toquei nestes temas, hein? Isto é um tema que volta e meia vou revisitando, mas eu achei que estes gráficos podiam ser elucidativos. Ok. Está do vosso lado. Inês.
Olá.
Olá.
Imagina, estava aqui a ouvir-te que normalmente, se calhar a partir ali do amarelo para cima, nós ligamos às crenças de mais escassez e de incapacidade e a clareza e a consciência diminui. Tu achas que um dos recursos é. Começo a sentir sinais de amarelo. Ok, eu sei que para mim meditar, pode ser outra coisa, mas meditar dá-me mais clareza. Então, esse é um recurso que eu vou utilizar para começar a vir para o dedo. Eu sei que a partir do ponto em que eu fico com clareza de que estou com influência de escassez e de incapacidade, me ajuda a regular. É isso que estás a falar. Essa
Meditar,
termos autorregula.
exatamente, meditar, descansar, fazer uma pausa,
Beleza.
fazer uma sesta. Eu hoje, um amigo meu mandou-me, mas ah, posso falar contigo? Eu disse, olha, vou fazer uma sesta e já te ligo. Eu faço questão de dizer às pessoas que faço sestas, mas é por uma questão de educação social e da minha comunidade. Não, a pessoa faz, não está nada de errado. O ser humano precisa fazer pausas para estar bem e sentir-se capaz. Então não é só meditar, é meditar, fazer sestas, notar o que é que está a enfiar pela boca adentro. Ok? Porque eu posso pôr uma sobrecarga no meu sistema, até mesmo com aquilo que como. Se eu me enfardar com doces para não sentir o desconforto em que estou a viver, estou a pôr uma sobrecarga no meu sistema. E depois aquele lado relacional, nós somos bichos sociais. Então a qualidade das minhas relações tem um papel importantíssimo na resiliência do meu sistema. Então eu preciso mesmo cuidar daquelas relações que contribuem para um sistema, um sentido de abundância e segurança.
E, por exemplo, nós podemos, posso dar-me exemplos de uma pessoa que está exausta, trabalha muito, já está na fase que os lamenta, em que é, eu vou-me despedir, eu não quero mais, já está a querer largar tudo, não é? Está no vermelho. E, por exemplo, pensando que essa pessoa gostaria de passar para o verde, às vezes pensa, eu não sou capaz de dar mais do que o esforço, que seria o amarelo, não é? Ainda tentar lutar, ainda tentar. Considero-me nessa fase que quero desistir, como é que é passar pelo amarelo e ir para o verde?
Não, eu quer dizer, o teu sistema naturalmente vai passar por lá. Eu calculo que, ou seja, eu acho que tu provavelmente estás mais no amarelo do que no vermelho. No vermelho é já quem está a entrar em burnout. Ou seja, está mesmo a dar sinais, já falta de. Eu já nem tenho capacidade de resposta. No vermelho, a pessoa está mesmo a entrar em shutdown. Tipo, há um sentido já de desalento e desorientação. Quando eu estou ainda a sentir-me com capacidade, pá, eu vou-me embora. Repara, há aqui uma capacidade, há autonomia, há força, há energia no sistema. Não quer dizer que não esteja a tocar no vermelho. Por isso, tu estás-me a descrever uma pessoa que está com capacidade de luta e fuga. O problema é ela de fazer a sua decisão a partir da sua lagartixa primordial, não é? Vou-me embora! E tenho contas para pagar. Se calhar convinha, vou-me embora, sim, é importante, mas eu preciso pensar bem nisto e não é pensar nisto na exaustão. Se calhar sim, olha, então como é que eu faço para ter um tempo de descanso? Para poder processar o que é que realmente está para aqui acontecer, poder dialogar com aqueles com quem eu me sinto segura, que sabem me ouvir e ajudam-me a ganhar clareza e depois tomar as decisões. Mas se eu estou lá em cima nessa ativação, saber que esses estados foram desenhados para nos safar quando estamos em perigo de vida. Perigo de vida, mesmo de a minha integridade física está a ser posta em causa. Que não tende a ser a situação onde a maior parte de nós nos encontramos quando sentimos essa ativação toda, porque o que está em causa é mais a nossa subsistência, a nossa integridade emocional e psicológica. Porque se calhar a de subsistência até está garantida, mas está a pôr em causa as outras duas. Então o que eu preciso é como é que, para já, mantenho a minha subsistência, mas posso ir cuidar dos outros lados. Então, pá, preciso de tempo, eu preciso descansar, eu preciso mesmo não me despedir para já, mas desligar o suficiente para me poder recuperar. Ok, com quem é que eu posso estar? Porque sozinho, se eu estou muito exausto, sozinho, saber-me regular, é preciso uma grande prática, é possível, mas é preciso. Então, a quem é que eu posso dar a mão? Quem é que eu posso ter um bocadinho de descanso e dar a mão? Fazer-me umas festinhas, dar-me uns abraços, dar-me uns beijinhos, falar em manhês. Onde é que estás a ver? Para eu sair daquele amarelo avermelhado para um amarelo esverdeado e começar a recuperar o meu sentido de orientação a partir de dentro e eu poder aceder a um... Ok, espera aí, o que é que eu estou mesmo a precisar na minha vida? E poder fazer decisões a partir daí e não só deste sentido de assoberbamento, não é? De tenho que partir tudo para conseguir-me safar. Fez sentido isto?
Sim.
Obrigada. Boa. É bem, isto eu digo 10 minutos e depois uso 8 minutos só eu a falar, não foi uma boa distribuição de tempo. Mas pronto.
Agora posso só fazer uma pergunta?
Força, por favor.
O eixo do vertical. Quando, desculpa que eu perdi essa parte que explicaste disso, não perdi. A desconexão e o arousal é o quê? A desconexão de nós próprios
e do,
como estamos a se sentir?
E dos outros. E dos outros.
Ok.
Porque repara, quanto mais a ativação, eu até tenho um sentido de ligação de rebanho. Mas no rebanho eu não me estou a levar em conta, eu estou completamente desconectado de mim próprio e estou a ir com a maralha.
Sim.
Não, aquela situação.
Falando em ativação, é a ativação do nosso
sistema nervoso.
Certo, está bem. Por uma ameaça que nós percebemos como ameaça.
Sim, por uma
percepção.
Exatamente, e é o que basta, por uma percepção de ameaça, exatamente. Exatamente. Então, quanto mais a ativação, maior a desconexão. E isso inclui nós próprios, porque repara, o foco fica muito estreito. Quando eu estou em luta, não, já tiveram essa situação em que estão mesmo irritados e numa discussão, e às tantas já não estamos a ouvir o outro, então já nem consegue ouvir o outro. E quando aquilo acalma, é que vemos que não tínhamos razão nenhuma. Mas naquele momento de irritação, a pessoa não consegue ver o que é que lá está. Está toda afunilada, desconectou da realidade. Então há uma desconexão a vários níveis. Agora, entendem que quanto mais a pessoa está a viver aí, mais desconectada, mais incapaz está de estabelecer elos de ligação segura, mais desconectada está de si própria, e depois tem que ir buscar estratégia para se aguentar, aquela de os paninhos quentes, a coisa, amainar a coisa, as estratégias de atordoamento, as horas de Netflix, de Instagram, de Facebook, de comermos demais, compras demais, tudo isso são processos de não sentir. Já estão, na verdade, eles até já estão quase a cair para o lado do congelamento. Já é tipo a provocar um sistema de shutdown, mas é também um para não sentir, porque isto assim está insustentável, está demais. E muitas vezes oscilamos entre isso, entre hiperativação e pum, knockout. Hiperativação, pum, knockout. Mas neste knockout, através do atordoamento, 3 horas, 6 horas de Netflix nunca descansou ninguém. Na verdade, nem uma hora. Mas pronto, a pessoa faz ali uma distração, mas se for ver o sistema nervoso, não fica assim, ah, epa, agora estou-me a sentir mesmo bem, nada. A pessoa foi bombardeado com informação e por instantes desconectou da sua dor. Ok, isso é simpático, é giro, mas não é o que o sistema nervoso precisa. O que ele precisa é conexão com outro ser humano que nos abrace e nos aceite com toda a nossa loucura e estado feitos num 8, aí é que a coisa ficava mesmo contente, mas pronto, requer alguma dedicação ter ao lado um ser humano que nos ature.
Ana,
pois, eu sou casado com a terapeuta, isso é uma grande vantagem. Eu acho que hoje em dia a pessoa devia fazer. Não, no, antigamente via-se bem de uma boa família, são ricos, têm terras, são pessoas. Eu acho que hoje em dia a pessoa tem um filho, uma filha, quer conhecer o pretendente e ver se o tipo tem inteligência emocional. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se tem inteligência emocional, está aprovado. É rico, mas é emocionalmente burro, não vale a pena. Já há abundância suficiente no mundo para não termos que sacrificar os nossos filhos em prol de riqueza. Acho que é mais importante, inteligência emocional.
Sagra, é as horas que
Está na
tens de
hora?
horas
Muito bem. Alguém tem que dizer quando é que está na hora. Ok. Acho que vou dar por completo este capítulo do sistema nervoso. Agora por uns tempos. Mas se ficaram coisas por clarificar e queiram perguntar, estou receptivo. Mas estou a dizer, eu estou a pensar na semana que vem já não ir buscar o tema outra vez. Sim? Ok. Muito obrigado a todos. Espero que tenha sido útil e que essa linguagem da vida cá dentro vá-se aclarando e que nos possamos ir encontrando recursos cada vez mais adaptativos. Boa semana. Tudo bom.